Fala galera, esse é o Endurance em Pauta. Eu sou o Marcos Alac.
E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você, como a gente, é apaixonado por modalidades de endurance,
Nós te convidamos a relaxar, ou por que não treinar e relaxar, escutando elas, as palavras da salvação.
vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência.
Bora!
Bora!
Fala galera, Endurance em pauta. Eu sou o professor Marcos Alac, estou aqui com meu amigo Rodrigo Tosta para mais um episódio. Hoje vamos falar de um tema que volta e meia surge entre os nossos alunos, tenho certeza que entre os alunos do Tosta também. Como atleta que a gente também é, esse assunto também surge pessoalmente em nossos corações e sempre fica aquela dúvida até onde. A pauta é uma pauta saudável e agregadora, uma pauta que constrói. Eu estou falando das comparações. Até que ponto, como atleta, é sadio eu me comparar aos meus amigos, aos companheiros de treino? Até que ponto a gente ficar tecendo comparações em relação à nossa performance, não só nas provas, mas também no dia a dia de treinos, é saudável? E não só a comparação com outros atletas, mas há também a comparação da gente com a gente mesmo, que essa também pode ser bastante, como diria o Januário de Oliveira, cruel, muito cruel. Então, vamos tentar discutir um pouquinho esse tema aqui, entender essa utopia do equilíbrio entre a comparação saudável e a não saudável. Tosta, para mim é algo que sempre aparece, alunos se comparando, alunos buscando estabelecer o bom e o ruim por meio do olhar para fora com você, cara. Essa também é uma pauta recorrente entre os seus alunos. Você, Tosta, atleta, também muitas vezes se sente angustiado, aflito, motivado, entusiasmado por se comparar?
Fala, Marquinho. Pô, sempre bom estar com você aqui, mais um papo, né? E esse é um tema, cara, que recorrentemente surge, sim. Você perguntou em relação a mim, né? Se eu também me sinto impelido aí com as comparações. Posso te dizer que, cara, já foi o tempo, né? Eu acho que toda vez que a gente está começando no esporte, toda vez que a gente está iniciando a nossa trajetória ali, começando a progredir dentro do esporte, muitas vezes a gente quer progredir mais rápido do que o tempo, muitas vezes, que o seu corpo vai levar para progredir, né? Então, naturalmente, você acaba olhando para um lado, olhando para o outro, vendo que o amiguinho evoluiu mais rápido que você, o outro já está ganhando a categoria, e aí você fica, pô, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado e tal? Então, no começo, sim, cara, me comparei muito, e eu acho que isso acontece com os meus alunos, com os seus alunos e com os alunos de tantos outros treinadores, né? Acho que é bem comum isso. Mas, como falei, né, isso acontecia comigo lá no começo, né, quando eu iniciei. Depois o tempo vai passando, você vai começando a entender o esporte, você vai começando a entender que, na verdade, primeiro que essa angústia, essa necessidade, essa vontade de querer evoluir muito rápido, não está sob o seu controle, né? Não é você que controla isso, né? Independente, de alguém estar evoluindo mais rápido ou não que você, isso está fora do seu controle, né? A gente teve um papo aqui muito bacana com o Pedro Cerise. É um dos papos mais ouvidos que a gente teve. Então, para a galera que ainda não escutou esse episódio, baixa na nossa playlist lá para escutar o papo com o Cerise sobre triatlo e investimento. E tem uma frase que ele falou que eu gravei e levo para mim, né? Que é: você só pode fazer o que você pode fazer. Então, eu acredito que essas comparações, elas são até certo ponto naturais, mas são infundadas, né, Marquinhos? A gente tem muita dificuldade de comparar quando são coisas incomparáveis, né? Assim, por exemplo, imagina que eu quisesse me comparar a você, né? Você é um cara que tem uma estrutura corpórea diferente da minha, Você é um cara que hoje tem uma bagagem que eu não tive a oportunidade de ter. Você teve lesões diferentes da minha. Você hoje talvez disponha de um tempo para treinar diferente do que eu tenho. A sua vida, apesar da gente ser treinador e de uma certa forma online, né, praticamente só online, nos assemelha, mas certamente a sua rotina com a sua família é bem diferente da minha rotina com a minha família. Então, assim, como eu posso querer me comparar a você que talvez tenha aí a mesma faixa de idade que eu, ou pelo menos nós devemos ser da mesma categoria, né, Marquinhos? 45, 49?
Estou mudando para essa categoria 45. Não, mudei esse ano,
Então,
45,
nós
49.
somos da mesma categoria. Então, se a gente fosse fazer uma prova, teoricamente eu poderia tentar me comparar a você, né, para saber ali, né, pô, será que eu posso disputar com o Marquinhos e tal. Então, assim, cara, mas para mim é irreal tentar me comparar em função de tudo isso que a gente falou, mas principalmente pelo histórico que você traz do esporte, né? Você foi um atleta de elite, você, pô, correu muito tempo, né? Assim, entre os melhores, e eu nunca fiz isso, né? Então, assim, cara, como é que eu vou querer comparar? Ah, não, mas se compara com um cara que, pô, nunca tenha sido elite, se compara com... Beleza, vou tentar me comparar, mas e aí? Aí, será que esse cara leva a vida que eu levo? Será que esse cara tem a estrutura física que eu tenho? Será que ele passou pelas lesões que eu passei? Será que ele tem o tempo disponível? Então, cara, eu acho tão difícil esse tipo de comparação, sabe? Ah, ele faz um tipo de treino que eu não estou fazendo. Porque ele faz aquele treino, é que ele está evoluindo? O que que você acha disso, Marquinhos? Eu acho que aquele treino está sendo feito por ele, e se talvez ele estiver evoluindo, é porque aquele treino serve para ele. Não significa que vai servir para mim. Como é que você vê essa questão do comparativo, muitas vezes, do tipo de treino que a pessoa está fazendo, de estar tá fazendo um determinado educativo, de estar tá fazendo uma determinada série, ou um determinado volume de treino? Como é que você vê esse tipo de comparação?
É muito interessante essa pauta da comparação, porque num primeiro momento eu tenho a tendência de ter um olhar meio que pejorativo. Mas quando você para um pouquinho para pensar a natureza do que a gente faz, a natureza do que a galera faz, que é competir, é impossível a gente viver esse meio sem se comparar. Na verdade, a gente treina para se comparar, né? Então, aí, só de curiosidade, eu peguei aqui um gringo lá da Gringolândia, né? Um dinamarquês, filósofo, teólogo, poeta, crítico social. Eu não vou nem tentar falar o nome do cara. O primeiro dá para falar, que é Søren. O segundo nome eu não vou nem tentar falar. Mas, de qualquer forma, o cara escreveu que a raiz da infelicidade humana está na comparação. Então, a gente começa a perceber que existe, assim como existe o limiar de FTP, assim como existe o limiar de lactato, de pace, de potência, também existe um limiar de comparação. Eu acho que é importante a gente se comparar, a gente criar parâmetros, é parte do método científico, das ciências sociais, a comparação, mas eu acho que a gente tem que ter atenção à dose, né? E aí você trouxe um exemplo muito interessante de algo que, na minha visão, parece mais insalubre que salubre, que é você comparar o que você está fazendo com o que outros estão fazendo. Isso me parece ainda mais quando você não tem uma visão completa do quem é o outro, né? Do para que o outro está fazendo aquilo. Pô, peraí. Ah, eu estou fazendo série de 400 no dia do meu intervalado e eu tenho um amigo que está fazendo série de rampa no meu intervalado, no intervalado. Eu faço um intervalado na semana, eu tenho um amigo que faz dois. Beleza. São provocações que podem sim te mover de forma positiva. Mas se for se transformar numa provocação que só semeia dúvida naquilo que você está fazendo, é muito complicado. Porque aí é uma comparação que parece que mina o teu poder, que te deixa mais fraco, né? Ao passo que você comparar de forma bem transparente, hoje eu fiz uma série com estímulos de 1.200. Fiz 5 de 1.200 na pista, progressiva a cada 400 metros. Na semana que daqui a 4 semanas, 5 semanas, depois de um bloco de treino, eu vou repetir essa série. Acho que você tem que comparar um treino com o outro.
Sim.
Como que a minha frequência se comportou para o pace que foi entregue? Como que eu consegui entregar o último degrau da série de 400 do progressivo? Eu realmente fiz progressivo, saí muito forte, criei ajustes, a minha frequência, pô. Eu estava analisando um treino que era justamente isso. Pô, o aluno ali estava conseguindo, na primeira sessão da série, chegar o último de 400 para 1,20, 1,22, 1,31, 1,25, 1,22, 1,20 na última volta. E na primeira vez que ele fez esse treino, ele estava chegando para 1,20, 1,21, 160 batimentos. Naquele dia estava 28 graus. Na outra sessão, ele estava chegando para 1,16, 1,17, 154 batimentos, estava 27 graus, 28 graus. A frequência estava caindo 40 no intervalo de 2 minutos, no outro ela estava caindo 30. Então, são comparações que precisam ser feitas, que em teoria denotam uma certa evolução. Claro que por trás disso tem que estar a noite de sono, o que foi feito no dia anterior, a carga da semana anterior, as competições. Mas aí não é uma competição, não me parece, né, Tosta, ser uma comparação que, como o Soren disse, está na raiz da infelicidade humana. Não, essa não.
Sim, cara, sim, eu concordo completamente com o que você falou em relação à natureza do que a gente faz, né, do que os nossos atletas fazem, que é a competição, e a competição exige, está no cerne da competição, né, a comparação, mas sendo nós, né, atletas amadores, eu acho que essa competição, ela tem que ser com você mesmo. Da maneira como você falou, né? Você comparar sessões suas diferentes, né? Você comparar sensações suas diferentes. Então, não é que não vai haver comparação, mas uma comparação de você com você mesmo. Uma coisa engraçada que eu percebo em todas essas comparações que a gente vê por aí é que dificilmente os atletas eles comparam, por exemplo. Será que eu sou tão consistente quanto aquele atleta que está melhor do que
É,
eu?
isso aí.
Será que eu tenho tanta preocupação com a nutrição como aquele atleta que é melhor do que eu
Será que eu estou
tem?
desligando o celular na hora que aquele atleta desliga?
Será que eu durmo tanto quanto aquele atleta que é melhor do que
Excelente
eu?
ponto. Isso aí.
Então, assim, eu não vejo as pessoas comparar isso. Eu
É.
só vejo as pessoas compararem o tempo. A vitória, a derrota, eu só vejo as pessoas compararem isso. Se o shape tá mais ou menos, né? Se o cara tá mais fit, menos fit, se o cara chegou mais
É.
rápido, se o cara correu mais rápido, terminou a prova em primeiro ou segundo. Então, acho que, assim, todo mundo busca, né, Marquinhos, de alguma forma, o sucesso, né? E para mim, cara, o sucesso, ele não tem a ver com o tempo ou com a colocação que cada um dos nossos atletas consegue nas provas, né? O sucesso ele tem a ver com você fazer o seu melhor a cada dia, tentando se aproximar o máximo possível do seu maior potencial, né? Do seu potencial extremo. Eu acho que isso é o sucesso, sabe? Mas é claro que se você for o primeiro, for o segundo, você deve ser parabenizado por isso. É um plus, digamos assim, nesse sucesso que você alcançou. Né, de estar tá fazendo todo dia o seu melhor, buscando o seu potencial. Acho que esse é o grande sucesso, sabe, que a gente deve buscar. E aí, buscar essas comparações que não são, como você mencionou, ligadas a um desânimo, ligadas a um sofrimento, e é isso, cara, pô, aquele cara é melhor do que eu, porque talvez ele seja mais consistente, porque talvez ele tenha atenção a detalhes que eu não tenho, talvez ele. Então, é olhar mais o que realmente você pode fazer, o que realmente você pode comparar. Porque quando você pode comparar esse tipo de coisa, vamos supor, a gente tenta se comparar e eu vejo que, por exemplo, você é muito mais consistente do que eu. Aí eu olho para a minha vida e falo, por que que eu não sou consistente? Eu tenho que entender. Por que eu não sou tão consistente? Será que é porque eu realmente não posso ser consistente, porque a minha vida não deixa eu treinar mais do que eu estou treinando? Ou será que eu é que vacilo, eu é que, poxa, cara, tem dia que eu fico com preguiça e não vou? Aí eu posso começar a atacar esses pontos. E falando disso, me lembra muito aquela história do HRV, né, Marquinhos? Você mede, 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 e serve para quê? Para você perceber o que que te tira, né, daquela linearidade desejada. Então, é mais ou menos isso. Eu vou comparar o que eu posso comparar e que faça com que eu realmente tente mudar alguns hábitos para melhorar.
Exato.
Mas não necessariamente, né, olhar para coisas que, cara, aquela pessoa, por alguma característica que ela tenha, vai fazer ela ser mais rápida, ser mais fit, ser mais magra, ser, enfim, né? Eu penso um pouco assim. Então, eu não sei como é que você lida com essa situação, do sucesso que as pessoas buscam, porque no final todo mundo busca isso, mas eu penso um pouco assim. Você acredita que é isso? Assim, é buscar fazer o seu melhor, tentando se aproximar do seu potencial?
É um tema muito interessante que faz a gente refletir sobre algumas coisas que a gente não fica pensando no dia a dia, né? E você vê, o quanto que é importante a psicologia do esporte, uma ferramenta que cada vez mais está sendo utilizada por atletas amadores e que, poxa, é um trabalho tão importante quanto ir para a academia, tão importante quanto ir para o quiroprata, tão importante quanto fazer o treino. É a gente realmente, porque essa dose da comparação e o tipo de comparação que você está fazendo pode aumentar ou diminuir seu HRV, claramente, né? Assim, me parece que para modalidades de competição, para quem vai competir, para quem tem objetivos de classificação, que não são todos os atletas que largam uma prova hoje, né? Mas para
Na
quem tem
verdade, é a
esse.
minoria, né? Na verdade, é a
É,
minoria, né?
exato. Assim, eu não sei se é minoria. Eu acho que
De
no final das contas.
classificação?
É,
Não, de
não, assim, mas.
classificação é a minoria, cara.
Mas você não acha que o cara que chega em 50º, ele quer chegar em 35º?
Não, ele quer, mas ele sabe que só vai levar um tempo. É um dia ele vai chegar.
Claro.
Naquela prova ali, a minoria é que está brigando,
É. Não, mas, tipo assim,
né? É isso que eu quis
mesmo
dizer.
esse cara. Perfeito, perfeito. Mas mesmo esse cara aí, de vez em quando é legal ele se comparar para fora, né? Quem que é o 35º? Eu sou 50º, quem foi o 35º? Ah, aí que foi o que você falou. Deixa eu ver o shape do cara. Deixa eu ver onde é que ele mora. Deixa eu ver como ele vive. O que ele treina, quantas horas da semana ele faz, que tipo de treino ele está fazendo. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa comparação para fora, ela cabe, ela é pertinente, ainda mais para quem busca a performance, que é o cara quer se classificar para um mundial, o cara quer pegar um troféu. Cara, tem objetivos, ela vai ter que existir, ela vai ter que. Na verdade, era a única coisa que a gente tinha para analisar o treino no passado, na aula do Best by Split. Eu falo que a única forma da gente poder traçar um plano de prova era no final da prova esperar a galera colar o resultado, olhar o cara que está na tua frente e falar: não, beleza, então o cara pedalou para tanto, fez isso, é isso que eu tenho que fazer. Mas aí que tá, a dose disso tem que ser muito cuidadosa, porque senão mata a felicidade do dia a dia, lança dúvidas em cima do dia a dia, dúvidas que não são positivas. Por outro lado, a comparação do HRV no sentido mais amplo, que é a comparação interior, desse olhar interior, a braçada tá tão esticada quanto ela tava no treino anterior, a rotação do quadril, a canoa tá balançando, o pé tá relaxado no giro, o tronco tá caindo para frente. Como que eu tô me sentindo? Acordei bem, tô soltando o ar, não tô. Fiz isso nessa semana no leve, na outra semana eu fiz isso, entreguei aquela série assim, entreguei assado, dormi assim, dormi assado, bebi, não bebi. Essa comparação me parece que tem que ser constante. Constante, ela faz parte do dia a dia do atleta.
Não, até.
Mas o peso da culpa tem que sair um pouco dos ombros. Porque se você ficar se comparando, mesmo que essa carga interna, esse drive interno, que é constante, sempre querendo achar o mal e o bom, você vai colocar um pezinho de culpa nos seus ombros. E aí eu acho
Sim.
também que começa a deteriorar o processo.
Com certeza, mas essa comparação que você disse que era a única que a gente tinha lá atrás, né, de colar o resultado na parede e por exemplo, eu terminar um triatlon, sei lá, um triatlon olímpico e olhar que o Marquinho correu para 40 minutos e eu falar assim, cara, eu estou correndo para 50 minutos, eu preciso correr para 39 minutos para ganhar do Marquinho. Eu só tenho que entender que de 50 para 39, cara. Sim, vai demorar. Então, assim, eu não posso estipular um prazo para essa melhora, cara. Eu acho que comparar, a comparação é sadia. Eu
Exato.
quero ganhar um dia do Marquinhos, beleza. Então, eu tenho que correr para 39. Cara, mas quanto tempo vai levar isso? Cara, esquece. Agora você só tem um target, cara. Você só sabe que você tem que correr para 39. Agora vai treinar e esquece, porque, cara, você não tem como medir 5 meses, 6 meses, 1 ano. Pode ser que sim e pode ser que não.
Não, o que eu queria falar é o seguinte, cara, que beleza, não pode essa comparação impedir a sua felicidade de comemorar quando você correr para 49.
Sim.
Correu para 49, aí eu vou para a galera, como diria a lenda, seu boneco, né?
É isso, é isso,
Né? Que você
é
tem
isso.
que, cara, ao longo do processo, você tem que ativar o modo seu boneco e ir para a galera várias vezes, porque, cara, é cansativo, toma tempo da nossa vida. Pô, exige disciplina, exige colocar os pensamentos de lado. É um negócio difícil treinar. Não é
Muito,
fácil.
muito.
Fica fácil depois que você tá treinando, que pô, o negócio
Tá
tá tudo
embalado.
embalado, a mochila já tá pronta, o tênis tá pronto, o horário já tá no esquema, a rotina tá encaixada. Vai ficando muito fácil. Mas, cara, começa a desorganizar isso, que rápido você percebe o quanto que você tava ninja, né? E, poxa, eu acho que é isso. É muito importante a gente saber se comparar, permitir se comparar com a gente mesmo, com os outros, mas não deixar que as comparações mate as pequenas celebrações do dia a dia.
Exatamente, exatamente, cara. É muito importante você celebrar as pequenas vitórias, né? Porque eu sempre digo assim, que vitórias médias, né, vêm de um conjunto de vitórias pequenas. E uma vitória grande só vai vir de um conjunto de vitórias médias. Então, para você ter vitória grande, você necessariamente precisa acumular um monte de vitória pequena para virar média, para depois as médias virarem grandes. Assim, se a gente não aprender a celebrar essas pequenas vitórias, se a gente não aprender a não se machucar tanto, né, com essas comparações, entender quais são as comparações que são válidas, acho que a gente com certeza pode colher bons frutos, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso, mas principalmente entender que essa ansiedade em melhorar, essa ansiedade em evoluir, ela não está totalmente sob nosso controle. A única coisa que a gente pode controlar é confiar no processo e, mais uma vez, tentar a cada dia fazer o seu melhor para se aproximar do seu potencial.
É isso aí, cara. Então, é importante a galera se comparar, é importante criar objetivos, é importante seguir comemorando. Mas, assim, papo hoje foi um podcast, né, Tosta? E podcast rapidinho. Vai cair o temporal aqui na minha casa, tá caindo raio pra tudo quanto é lado, velho.
Eita!
Podcast e, cara, eu vou me despedir desse papo que me ajudou a pensar um pouco sobre uma pauta que está presente todo dia, porque de alguma forma, cara, a minha família é uma família Valor. A gente tem um menino de 14, 15 anos, que agora ele está começando a fazer prova. Ele é uma criança que foi criada num contexto Valor. Então, a gente percebe nos adolescentes, nos jovens Valor, uma capacidade de se expressar de forma autêntica muito interessante, porque não foi minado, na minha concepção, pela constante necessidade de se comparar, que a prova faz isso com a galera, com a gente, a escola, de alguma forma, ela coloca a gente sempre na parede. E a gente vai ser colocado na parede. Então, eu não sei até que ponto a gente precisa ser colocado na parede tão cedo, né? E passar uma vida. Porque acaba que mina um pouco, pode minar, né? Para às vezes as pessoas que não se adaptam tanto ao sistema, né? Pode minar um pouco a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade, a nossa felicidade. E, cara, Deus é a vontade de estar feliz. E aí, para me despedir, eu vou lembrar mais uma vez do gringo dinamarquês, o Soren, influenciado pelo Schopenhauer, que disse que a raiz da infelicidade humana está na comparação. Então, vamos seguir nos comparando, mas com parcimônia, né, Tostex? Galera, obrigado, Tosta, mais um excelente papo. Valeu, hein?
Valeu, Marquinho. Sábias palavras, podemos terminar esse podcast dizendo que esse dinamarquês aí trouxe para nós hoje as palavras da salvação. Galera, muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. A gente se vê no próximo. Grande abraço, valeu!
Bora!